Começar. Bom dia. Começamos então pelo projeto de lei 260 do PCP, que tem como título Altera as condições em que um país, região ou território pode ser considerado regime fiscal claramente mais favorável. Há uma proposta de alteração apresentada pelo PST ao projeto de lei do PCP, que foi discutida na última reunião e ficou acordado que seria novamente discutido e votado nesta reunião. Entretanto, o grupo parlamentar do PS fez uma contraproposta de redação que seguiu para o grupo de trabalho e a informação que eu tenho do proponente é que relativamente ao número 1, eu vou ler, entretanto, não é? Que, portanto, artigo 63D, em relação ao número 1, ficaria, e tem a aceitação do proponente, o membro do governo responsável pela área das finanças aprova, por portaria, após parecer prévio da autoridade tributária aduaneira, a lista dos países, territórios ou regiões com um regime claramente mais favorável. Portanto, para introduzir aqui a questão do parecer prévio. Depois, no número 2, aqui ainda não está consensualizado, pelo menos não aceitou, melhor dizendo, o proponente, a proposta que foi feita de redação foi, número 2, na elaboração do parecer e da lista a que se refere o número anterior, devem ser considerados, nomeadamente, os seguintes critérios. O proponente pede para que, em vez do texto dizer na elaboração do parecer e da lista que se refere ao número anterior, devem ser considerados, passa a dizer, devem obrigatoriamente ser considerados, nomeadamente, os seguintes critérios. Eu acho que a redação logística, devem obrigatoriamente, não é adequada.
É que devem já é obrigatoriamente.
Pois. Se for assim, acho que pode ser gerado aqui sim. Então vamos votar. Com a redação que eu acabei de ler, portanto, eu vou ler novamente. Número 1, o membro do Governo responsável pela área das finanças aprova por portaria, após parecer prévio da Autoridade Tributária Aduaneira, a lista dos países, territórios ou regiões com regime claramente mais favorável. Número 2, na elaboração do parecer e da lista que se refere o número anterior, devem ser considerados, nomeadamente, os seguintes critérios, portanto, que já estão definidos na lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade esta proposta de alteração do PST. Entretanto, temos que votar o projeto de lei 260 do PCP. Vou iniciar então a votação. Vamos votar o projeto de lei 260 do PCP. Quem vota contra? Projeto de lei 260 do PCP. Sim, a proposta, sim, que estamos a votar em conjunto. A não ser que haja separado. Pronto, então vamos votar separado. Podemos votar, portanto, vamos votar a linha A do número 2 do artigo 63D, constante do projeto de lei. Podemos começar a votação? Ok, portanto, vamos votar à linha A do número 2 do artigo 63D da Lei Geral Tributária, constante do projeto de lei do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PST e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos agora a votar o número 5 do artigo 63D da Lei Geral Tributária constante do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com a mesma votação anterior. Vamos votar o corpo do artigo do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Como? Não percebi tudo. assim, a leitura que faço, salvo melhor entendimento, o corpo do artigo do projeto de lei.
O corpo do artigo do projeto de lei é aquele que lhes são alterados os números da lei.
Sim. Sim, sim, sim. Mas adequa-se à alteração que nós aprovámos, está certo. É, temos que. Ok. O corpo do artigo é só este? É só o corpo do artigo, é. Eu vou repetir a votação. Portanto, quem vota contra, corpo do artigo. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ok, abstenção de CDS. Desculpa, não vi. Não, porque o corpo do artigo diz que é alterado o artigo 63 desde que de facto foi alterado por unanimidade. Agora vamos votar o artigo 2º do projeto de lei do PCP. Quem vota contra? Artigo 2º, que é entrado em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém?
Agora é entrado em vigor.
Pois, mas o qual é? Pois.
Mas é.
Depende de que, qual é a entrada em vigor.
No dia seguinte à sua publicação.
No dia seguinte à sua publicação? Ok. Pronto, vamos repetir a votação. Vamos repetir a votação. Porque se fosse rejeitado, não invalidava.
Não.
Portanto,
sim. Portanto.
Sim.
Não, não, tudo bem, não há. Então vamos votar novamente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a entrada em vigor. Portanto, aprovamos a alteração proposta pelo PST, aprovamos o corpo do artigo e aprovamos a entrada em vigor. Então vamos à PPL 71. Em relação à PPL 71, antes de entrarmos nas votações das propostas de alteração e propriamente a PPL, foi identificada uma gralha no artigo 13º da PPL, que tem como título Alteração ao Decreto-Lei nº 129/98, 13 de maio, onde diz o artigo 4º do Decreto-Lei 129/98, devia dizer, porque assim não está correto, 13º, página 13 da PPL. Onde diz aqui o artigo 4º do Decreto-Lei nº 129/98, devia dizer o artigo 4º do anexo do Decreto-Lei 129/98. Acho que devíamos aprovar esta retificação. Está? Depois, vamos entrar então nas propostas de alteração à PPL 71. Sim, eu presumi que fosse. Foi.
Sim, é aprovado.
Em relação à PPL 71, temos uma proposta de aditamento do Bloco de Esquerda e temos. Uma proposta também de alteração do PS e temos uma proposta de alteração do PST. Julgo que nenhuma destas propostas de alteração se sobrepõe, portanto podemos votar primeiramente se concordarem as propostas de alteração e depois votamos a proposta de lei. No guião das votações da PPL 71, na página 4 do guião das votações da PPL 71, aparece a primeira proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que é um aditamento de uma linha N ao número 2. Podemos votar? Portanto, vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento de uma linha N ao número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? foi aprovado com as abstenções do PC e CDS. Exatamente. Depois temos uma proposta também do Bloco de Esquerda, na página 19, de aditamento de um artigo 20A. Podemos votar? Página 19. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de aditamento de um artigo do 20A. Página 19. No quadro comparativo é página 20. 19 no guião e 20 no quadro. Podemos? Ok. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda e também do artigo 20A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quanto foi rejeitado? Como?
Se se votar contra 20A, já se votar contra todas as alterações do IRC.
Já está localizada aqui a questão. O PS pede para votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda em separado, ou seja, primeiramente votar o artigo, o número 19 e depois votar o número 20. Ora bem, tens aí a proposta. Alteração.
Ah, não, ok.
É, sim, sim. Exatamente. Foi lapso da minha parte, porque, na verdade, queria votar favoravelmente o número 19 do artigo 20A e contra o número 20 do artigo 20A. E foi induzido também em erro pelo guião. Portanto, então, o PS pede para votar em separado, ou seja, votar primeiramente o número 19 do artigo 20A e, de seguida, o número 20 do artigo 20A. O que é o que consta da proposta de alteração do bloco?
Primeiro o 19
e depois o 20. Vocês têm.
Ah, depois isto.
Não, acho que não tem a proposta.
O 19 que
não sei se tem a proposta de alteração correta. Pois foi isso que induziu em erro também. Foi isso que me induziu em erro. Eu tinha visto aquela proposta de alteração. Quando olhei para o guião, presumi que estava a votar o número 20 e não. Bom, então vamos lá. Vamos votar o número 19 da proposta de aditamento apresentada pelo Bloco de Esquerda no artigo 20A. Vamos votar primeiramente o número 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, com as abstenções do PSD e do CDS. Agora votamos o número 20 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de aditamento um artigo 20A. Vamos votar o número 20 desta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PS e as abstenções do PS e do CDS. Depois temos ainda uma proposta de alteração apresentada pelo PST, de eliminação, na página 27 do guião, no âmbito do artigo 4º, que é um anexo que se refere ao artigo 2º, regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo. No artigo 4º, o PST apresenta uma proposta de alteração de eliminação do número 2. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E por fim, temos uma proposta de alteração do Partido Socialista, que recai sobre o artigo 11º, perdão, o artigo 11º e 12º. Vamos votar. Proposta de alteração do PS e eliminação do artigo 11º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS. Passamos agora a votar a proposta de alteração do PS de substituição do número 1 do artigo 12º, que tem como título Forma da Declaração. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS. Proponha que votássemos agora a restante PPL.
Uhum. Então, nós pode ser tudo junto, Não, eu gostava de...
É que a PPL altera vários diplomas e pode ser a vários 15º.
João Paulo, vou ter que dar as linhas, vou ter que apresentar as linhas que sejam um relatório. tempo e com outras coisas, depois, enfim, não pode ser a indicação de voto. Depois,
ok. Estou bem. Foi meu da comissão.
Foi meu da comissão.
Obrigado. Seguinte, não é? 16º seguinte.
Que é a página
45
do
Lucília, desculpa interromper-te. Liga o microfone para que fique com esta gravação.
Que é o artigo 8º. O 44º é a alteração, o número 5 é a alteração mais conhecida da proposta de lei, que obriga a que fique na escritura pública de compra e venda, fique o identificador, fique identificada a transação, o ordenante, o número de conta, etc., todas essas coisas. Eu percebo a ideia, acho que é uma ideia que faz algum sentido, contudo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados faz também alguns alertas que eu acho que deviam ter sido em conta, sobretudo aqueles que têm a ver com o facto disto ser desnecessário e excessivo por ser aplicado a toda a gente e não apenas a alguns casos. Aliás, eu posso citar, porventura estas alterações poderiam justificar-se e ter-se como proporcionais se estivessem limitadas aos beneficiários efetivos a que se reporta a diretiva. Mas tal não está consagrado nesta proposta. Portanto, tem apenas a ver com este alerta que eu achei que não devia passar em claro.
Obrigado, Cília. Inês.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para fazer uma referência ao facto da APFIP para esta PPL e também para esta, portanto, para a PPL 71.
Não,
exatamente, para ambas, 71 e 72, ter identificado ao longo das PPLs que existe um problema de clarificação sobre se esta legislação se aplica, ambas as PPLs se aplicam aos organismos de investimento coletivo e aos fundos de pensões. Eles consideram que há vários pontos, eu não tenho aqui todos assinalados, ao longo de ambas as PPLs em que não está claro, e se o espírito legislador é incluir esses fundos e organismos de investimento, então seria necessário fazer um aperfeiçoamento da lei, incluí-lo especificamente na lei e depois também fazer algumas outras alterações que eles propõem para tornar, para tornar o reporte, etc., compatível com essas instituições. E por isso nós queríamos apenas alertar para este facto e que se houver a disponibilidade por parte do Governo para fazer as alterações no sentido de incorporar essas alterações propostas pela APFIP, que o Grupo Parlamentar do PSD também está disponível para, na votação amanhã, fazer essas mudanças, a votar favoravelmente essas mudanças na eventualidade do Governo ou o PS querer apresentar uma proposta. Obrigada.
Nós estamos agora, temos aqui o PCP ausente das votações o deputado Miguel Tiago disse que enviaria os sentidos de voto do que iremos votar a partir de agora. Todavia, isso poderá suscitar aí uma situação em que não sabemos o resultado, poderemos não saber o resultado final da votação que acabarmos de realizar. Portanto, acho que devemos, antes de avançar para votações, decidir isto, ponderar isto. Se passamos isto para amanhã, para a reunião da Comissão, ou se continuamos com a votação na ausência do PCP, sendo que algumas votações poderão ficar dependentes dos sentidos de voto que o deputado Miguel Tiago enviar, não é? Não. Eu não estou a responder à deputada Inês Domingos, eu estou a colocar a seguinte questão. O deputado Miguel Tiago ausentou-se e disse que enviaria depois os sentidos de votos do PCP. Poderá não alterar o resultado final das votações, mas poderá, por exemplo, numa votação em que o PS e o CDS votem contra e o PS e o Bloco votem a favor, o sentido de voto do PCP, se for favorável, o sentido de voto do PCP é decisivo, portanto, sendo favorável ou não, e nós acabamos uma votação e não sabemos qual é o resultado da votação, portanto, ficaremos à espera do sentido de voto do PCP. Sim, para as outras, sim, mas é uma questão genérica, não é relativamente à PPL 71.
Implica não haver reunião nem votações. Eu acho que ele saiu no pressuposto que a votação continuava.
Sim, ele disse que depois enviaria os sentidos de voto, mas agora estava aqui Bom, temos é que decidir se de facto avançamos com as votações, avançamos sem o PCP, não é? Ele depois pode enviar os sentidos de voto, mas acaba por não ter eficácia o envio dos sentidos de voto.
Não, inclusive não acho isto, não acho uma forma muito justa de votar, quer dizer, se os sentidos de voto, como já se sabe, os sentidos de voto dos outros.
Eu estou a colocar a questão porque. Sim, Inês.
Eu só ponho.
Sim, amanhã.
Amanhã.
Para as 10. Só que amanhã. De manhã o PCP também tem reuniões. Deve ter a reunião do grupo parlamentar.
Não.
Eu sei, mas a quinta é depois. Mas São João Letivo acaba dia 19.
Mas ele já disse.
Não.
Tu sabes também.
Eu estou por supor. Como também o meu grupo parlamentar reúne para decidir as votações. Portanto, reúno todas as semanas e reúno amanhã também, costumo reunir no dia do plenário, o vosso também. Portanto, acho que é, começa, é o que eu quero, eu estou a reforçar a tese que amanhã é muito difícil. Acho que devemos encerrar isto hoje. Acho que amanhã é muito difícil.
Posso?
Sim.
Eu compreendo isso tudo e eu também acho que nós estamos disponíveis para fechar isto hoje. Eu chamo apenas a atenção de que nós pedimos vários parceiros. Há parceiros, como é evidente, que representarão aqui alguns interesses que serão naturalmente contra isto, e eu acho que temos que tomar boa nota deles, mas perceber que se todos concordamos com a finalidade disto, é normal que depois desagrade a alguns. Outros, como o da Comissão Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, acho que levantam alguns alertas que devem ter sido tidos em conta, até porque, com toda a franqueza, aquilo que me pareceu, por exemplo, olhando para o parecer da Ordem dos Advogados, é que aquilo que vai ser preparado para tentar mitigar a aplicação desta lei vai ser uma enorme litigância. Se nós tivermos alguns cuidados e pelo menos algum cuidado a fazer isto, podemos diminuir em muito a litigância e aumentar a eficácia desta legislação. Se não, podemos arriscar a produzir uma legislação que vai acabar de recurso em recurso no Tribunal Constitucional e, em alguns casos, com alguma hipótese de ser desaplicada por isso. E, portanto, essa era outra alerta que eu deixava. Eu acho que valia a pena isto ter sido feito com mais ponderação. Contudo, o CDS está absolutamente pronto para votar, até porque viabilizamos na generalidade a lei e votamos a favor e, portanto, naturalmente estamos prontos para votar.
Ok, então vamos avançar com a votação, na ausência do PCP. Portanto, fica assumido na ausência do PCP. Nós já começamos a votar a PPL 71. Portanto, já votamos, já fizemos uma votação completa, estamos agora na PPL 71, já aprovamos alterações à PPL 71, e agora estamos aqui, vamos votar o... vamos lá ver, o PCP ausentou-se e a partir do momento em que envia as votações por mail, os sentidos de voto por mail, acaba por criar uma situação constrangedora em determinadas votações por não saber o resultado final logo no fim das votações. Mas, como já há pouco falámos sobre isto, eu presumo que é do entendimento de todos avançar com as votações. Na ausência do PCP. Portanto, o PCP não vota, neste caso.
O PCP não vota por todos os efeitos.
Sim.
Não vale a pena até mandar por meio.
Sim. Amanhã, isto fica sempre, vamos lá ver, nunca é um resultado definitivo, as votações iniciais nunca são um resultado definitivo. Não, poderá valer a pena, se nós prosseguirmos. Eu acho que vale a pena.
Se assumirmos que esta votação
não podes.
PCP,
não se pode.
Não,
isso não se pode assumir. A primeira parte sim, a segunda não. A segunda parte não. Vamos lá ver. A segunda. Deixa-me só. Pronto. Deixa-me só esclarecer o seguinte. O plenário da Comissão é soberano, impõe-se em relação às votações indiciárias. Agora, nós podemos prosseguir com as votações e amanhã, se calhar, não temos esse problema em cima da mesa, não é? Portanto, eu acho que chegados aqui podemos prosseguir. Se virmos que temos um problema destes, paramos e continuamos amanhã no plenário da Comissão. Eu acho que também que não há, se calhar, não há necessidade de travar já as votações. Podemos prosseguir, então?
Agora, é isso. Se houver alguma alteração, nós temos que dizer que amanhã pode haver alterações.
Em tese, poderá haver sempre, não é? Mas neste caso, parece mais óbvio devido à ausência de PCP.
Não, como é que se gostaria que se
ficasse a está para tudo, ou seja.
Sr. Deputado, eu. Mas foi essa.
Não acredito que seja nesta luz de mas mesmo até para futuras situações. É muito...
Foi precisamente essa a questão que eu coloquei, e não sei se acho que não tinha chegado. Foi essa, precisamente essa questão que coloquei antes de avançarmos com as restantes votações.
Eu ouvi na questão que estava a ser colocada pela deputada Inês Domingos.
Não, o legislador é o governo, portanto, eu
não, eu
peço desculpa, os legisladores são o autor da proposta. O autor da proposta é o governo, o legislador somos nós, como é evidente, mas o autor da proposta é o governo. Era isso que eu queria dizer agora. É assim, avançamos com a votação ou não avançamos com a votação? Se não avançamos com a votação, estamos aqui a perder tempo. Sou pena de que amanhã, no plenário da Comissão, temos que votar a 71, a 72 e a 73.
E não podemos fazer isto à mão para amanhã?
Tenho que contactar o PCP. Tenho que contactar o PCP. Eu até posso convencê-lo a regressar aqui, não, se calhar. Mas só um bocadinho. Então vamos votar. Estamos na PPL 71. Não avançamos mais depois da votação das propostas de alteração. Portanto, nós aprovamos as propostas de alteração e, naturalmente, ficam prejudicadas os artigos sobre os quais recaíram as propostas de alteração que foram aprovadas, como decorre normalmente. Vamos votar agora o resto da PPL, sendo que o CDS pediu para destacar alguns artigos para que fossem votados separadamente. Artigo 8º, certo? Da PPL. Tem como título alteração ao Código do Registro Predial. Podemos?
Vamos votar.
Okay. Vamos votar o artigo 8º da PPL, alteração ao Código de Registro Predial. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do CDS. Agora passamos para o artigo 15º, é isso? 12º. Tem como título alteração ao Código do Notariado. Está certo? Está na página 12 do guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do CDS. Passamos. Claro que sim.
Como declaração de voto, eu gostava de deixar claro que o CDS não é contra a ideia plasmada na proposta de lei, apenas pela maneira desproporcionada e excessiva e pelo facto de não ter sido levado em conta o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que chamava a atenção para este facto, e o facto de ele não ter sido levado em conta abrir a porta a uma litigância relacionada com este assunto, que pode pôr em causa o propósito da lei e provavelmente o porá.
Sr. Deputado, estamos agora na... Quer, Sr. Deputado, eu ia-lhe pedir o mínimo de rigor, se quiser usar a palavra só para pedir. Sr. Deputado, artigo 15º da página 44, que tem como título Atualização de Informação. É isso?
Sim.
Número 2?
Número
2? Ok. Podemos? Uhum. Celia, depois votamos o artigo 16º todo ou...
O artigo 16º pode ser todo.
Todo. E depois o artigo 20º, a linha B do número 1.
Certo.
E acaba, não é? São estes três. Vamos lá então. Podemos? Vamos votar o número 2 do artigo 15º, que tem como título Atualização da Informação, que consta na página 44 do guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do PSD e do CDS. Vamos votar agora o artigo 16º em bloco, que tem como título Confirmação Anual da Informação, que consta da página 45 do guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do CDS. Vamos votar agora a linha B do número 1 do artigo 20º, que consta da página 47, que tem como título Informação Pública. A linha B do número 1 do artigo 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do PS e do CDS. Propunha agora que se votasse o restante articulado em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos à PPL 72. A PPL 72 tem duas propostas de alteração, uma apresentada pelo PST e uma segunda apresentada pelo PS. Vamos votar primeiramente a do PST, que, sendo aprovada, no nosso entender, dá como prejudicada a primeira parte da proposta de alteração do PS, e depois votaríamos o artigo 25 da proposta de alteração do PS. Podemos votar, então? É.
Sim. Eu creio que esta proposta tinha sido alertado que havia aqui duas disposições legais, uma que proíbe a cópia de documentos de identificação e a outra que obriga a cópia de documentos de identificação. Sim, que estão em colisão. Esse problema foi resolvido ou não?
Eu julgo que sim, mas aqui no artigo, assim, isso está descrito no... esse conflito estava encarticulado. No artigo 24?
Pois não sei.
Eu penso que estava no artigo 24. Julgo que isso até pode... foi o que suscitou até as propostas de alteração apresentadas. Mas são... sim, mas... Ou apresentarem a proposta de alteração, podem ter expurgado isso da PPL. Essa é a questão que eu estou a colocar. É só um bocadinho.
Nós, na proposta de alteração do artigo 24, a única coisa que fizemos é que retiramos a necessidade do cartão e substituímos. Portanto, a pessoa já não tem que entregar o documento, tem é que providenciar esta informação. Pode ser com o documento.
Sim, é isso.
Pronto,
é isso.
É só isto. Agora,
expurga-se a obrigatoriedade de entrega do documento.
Mas não retira a obrigatoriedade de entrega. Sim. Do documento.
Eu acho que essa foi a motivação principal das propostas de alteração. Então vamos votar a proposta de alteração do PST. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Votamos de seguida a proposta de alteração do PS, sendo que está prejudicada a parte que recai sobre o artigo 24, que acabou de ser aprovado, constante a proposta de alteração do PST, e votar unicamente o artigo 25 da proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Aqui os serviços estão a chamar a atenção para a necessidade, por uma razão de segurança jurídica, digamos assim, que se vote o número 8 do, do artigo 25, de, que corresponde ao número 5 da PPL. O número 8 do artigo 25, que é alterado aqui pela proposta do PS, no artigo 25, que é alterado pela proposta do PS, tem o número 8, diz anterior número 5.
Portanto, não votamos tudo isso?
Sim, votamos tudo isso, mas em bom rigor, penso...
O 8 não tem redação, porque corresponde ao 5 da PPL.
Sim. Em bom rigor, tem que se votar o 5 da PPL, porque aqui diz o número 8, o anterior, número 5, que é o que consta da PPL.
Ok.
Está bem? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovado por unanimidade. E votar também o artigo 188 da proposta de alteração do PS, que é o que tem como título disposições transitórias, e tem aqui os números 5 e 6, que são alterados. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovado por unanimidade. Relativamente à proposta de alteração do PST que aprovamos anteriormente, pressupõe-se que aprovou-se a proposta em conjunto, ou seja, o artigo 24, alteração ao artigo 24, alteração ao artigo 51 e alteração ao artigo 142. Portanto, quando votamos há pouco a proposta de alteração do PST, foi votada em conjunto. Portanto, a proposta de alteração do PST recai sobre três artigos, o 24, o 51 e 142. Portanto, quando... podemos continuar a votar. Se o entendimento foi de que só votamos o 24, vamos votar então os restantes.
Para efeitos de ordenação da PPL, é isso?
É? Não, é assim. Nós primeiramente votamos as propostas de alteração. As do PS e as do PST não sobrepõem, portanto não há conflito de articulado. Acabamos de votar a do PS, não é? Dois artigos, o artigo 25 e o artigo 188, salvo erro. Exatamente. Na proposta de alteração do PST, quando eu coloquei a votação, estava no sentido de votar em conjunto estes três artigos. Se na verdade não foi isso que ficou entendido, então eu proponho. Pronto. É isso? Ok. Pois, no vosso caso, são os mais confortáveis. Presume-se que foi aprovada também a proposta de alteração do PS aos artigos 51 e 142? Muito bem. Vamos então votar a PPL, os restantes artigos, sendo que ficam prejudicados os artigos sobre os quais recaíram as... Agora é sobre todos os artigos da PPL 72, sendo que os artigos sobre os quais requeram as propostas de alteração aprovadas estão prejudicados. Esses são prejudicados, os fazem parte da PPL. Vamos votar todos com exceção desses, pode ser? Podemos votar então?
Senhor Presidente, nós íamos pedir para excepcionar da votação o. O 124, o artigo 124, que se refere às atividades de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. E posso explicar porque é que queremos excepcionar este artigo, porque a CMVM faz uma observação sobre troca de informação com... as entidades congéneres em países terceiros, em que considera que este artigo pode pôr em perigo a troca de informação e a confiança, enfim, que as entidades congéneras têm na CMVM e que permite que façam troca de informação para os efeitos de supervisão da CMVM. E por esse motivo nós queríamos excepcionar este artigo.
Então vamos votar a única exceção que é solicitada. Vamos votar então primeiro o artigo 124, que consta na página 42 do guião, que tem como título Atividades de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Quem vota contra?
Sobre este artigo. Toda esta PPL vai no sentido de dar transparência o máximo possível a este tipo de operações, à troca de informação entre as várias entidades, e nessa circunstância, entre entidades internacionais existe um grau de confiança, ou seja, os espanhóis quando conversam com a CMVM portuguesa conversam não é porque confiam na CMVM, é porque existe uma legislação em Portugal que lhes permite terem confiança. Ora bem, se a partir do momento em que, na nossa boa vontade, abrimos a porta a que a CMVM seja obrigada a informar toda a gente e sobre todas as coisas, não é? E plasmamos isso na lei, vai acontecer que países terceiros, na troca de informações com Portugal, ou não a dão, não é? Ou por isso simplesmente Portugal passou a ser uma zona de pouca confiança. Portanto, eu acho que isto está no parecer da CMVM, bem, mesmo muito bem vincado, e era bastante importante haver uma atenção especial sobre isto. Da mesma forma como aquilo que levantou a Cecília Meirelles sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e da mesma forma aquilo que levantou a Inês Domingos há pouco sobre a APFIP. Ou seja, nós estamos preocupados em colocar dentro deste pacote todo tipo de produtos. Vão ficar exatamente fora os fundos de pensões e organismos de investimento coletivo, onde se pode meter tudo também, imóveis, dinheiro, tudo. Mas fica fora do âmbito destas coisas. Portanto, é um alerta.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então à votação. Artigo 124. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do PS e CDS. Votamos então os restantes artigos em conjunto. Pode ser? Então vamos votar os restantes artigos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Chegamos à PPL 73. A PPL 73, que transitou para a reunião de hoje, tem duas propostas de alteração do Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos Silva colocou na última reunião três questões. Eu tive a ocasião de enviar de manhã um mail com duas justificações. A terceira não percebi a dúvida, mas eu consegui fazer a leitura conjugando a nossa proposta de alteração com aquilo que resulta da proposta de lei da lei. Mas, portanto, estamos em condições de votar.
Na página 31, creio eu que ainda está atualizada no material, o número 15 do artigo 68 é LGBT. Como é que não?
Página 31.
Altera as informações vinculativas da administração tributária. Hoje em dia, vigoram até que haja uma alteração sobre a economia. A partir de agora, passam a ter um vaso.
Bom, então utilizamos a mesma metodologia, votamos primeiramente as propostas de alteração, Podemos votar a proposta de alteração do PS que altera o artigo 4B do Decreto-Lei número 61/2013, portanto, que faz alterações.
Mas isto responde a essa questão? É isso que estás a referir?
Não. Não, a questão colocada pela Sra. Deputada Cecília Meireles é no número 15 do artigo 68 da PPL. Não, manda. Não, na última reunião, o deputado Carlos Silva colocou três questões e eu comprometi-me a responder por mail. Mas a questão que está a colocar, exatamente uma delas, é no número 15 do artigo 68. Sim, é uma das. É. A explicação que enviei para o deputado Carlos Silva foi a seguinte: as informações vinculativas caducam em caso de alteração superveniente dos pressupostos de facto ou direito em que assentaram, e, em qualquer caso, no prazo de 4 anos após a data da respectiva emissão, salvo se o sujeito passivo solicitar a sua renovação. Trata-se de um princípio geral de atualização dos pressupostos de uma decisão, em virtude de não ser razoável cristalizá-la indefinidamente, atenta à dinâmica destas matérias. Portanto, então, eu posso prosseguir com a votação da proposta de alteração? Então, vamos votar a proposta de alteração do PS, que altera o artigo 4B do Decreto-Lei número 61/2013, 10 de maio. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do PS e CDS. Há uma segunda proposta de alteração apresentada pelo PS, que altera o artigo 7º da PPL, que por sua vez também altera o código do IRC, e a alteração é o artigo 121, uma proposta de alteração ao 121A, e também ao artigo 14, que é a disposição transitória. Portanto, vamos votar em conjunto, pode ser? A proposta de alteração, que altera dois artigos da PPL.
Sim.
O artigo 7 e o artigo 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora vamos votar o artigo 10º, número 15 do artigo 68 da Lei Geral Tributária, que consta da página 31 do guião. Foi a questão colocada pela Sra. Deputada Cecília Meireles, já tinha sido colocada pelo Sr. Deputado Carlos Silva na última reunião. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, eu esclareci. Não, há pouco nós não votámos esta. Há pouco esclareci, foi a Sra. Deputada Cecília Meireles da. Vamos votar então, em separado, o número 15 do artigo 68 da Lei Geral Tributária, que consta da proposta de lei e está no guião das votações na página 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra do CDS, abstenção do PST e a favor dos restantes. Foi aprovado. Exatamente. Agora votamos em conjunto o restante articulado. Pode ser? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. e finalizamos os nossos trabalhos. Obrigado.